Muito boa tarde a todos. Damos início a esta reunião no grupo de audiências. É a primeira reunião, estamos a retomar após este início de legislatura, portanto sejam bem-vindos. Dizer-vos que o grupo de audiências é um grupo que é representativo da Comissão de Saúde, portanto estão aqui representados vários grupos parlamentares. Eu chamo-me Ana Oliveira, sou coordenadora deste grupo, do grupo parlamentar do PSD. Como tiveram acesso, terão a nível de tempos 10 minutos iniciais, depois passaríamos a palavra aos deputados aqui presentes, com 5 minutos para cada intervenção, e depois no final devolvíamos a palavra à delegação para 10 minutos de algumas respostas que queiram dar e de algumas considerações finais. Portanto, daria início e passava a palavra à plataforma CIP Portugal, que também não referiu o nome, que tem connosco a doutora Graça Mesquita e Alexandre Silva. Portanto, passaria-vos a palavra.
Deixem-me começar por agradecer muito esta possibilidade de virmos apresentar a CIP Portugal à Assembleia da República e trazer as nossas preocupações em relação às questões da dor que nos unem todos nesta plataforma informal que se denomina Social Impact of Pain. É uma plataforma que faz parte de uma rede europeia de plataformas que juntam associações de doentes com associações profissionais. Eu represento a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que é uma associação de doentes, e a doutora Graça representa a APED, que é a Associação dos Profissionais do Estudo da Dor, e, portanto, esta é uma representação, que eu diria, perfeita de ambos os lados, não é? da problemática da dor. Portugal teve foi um dos pioneiros nesta área, em que durante, ainda a problemática do tratamento da dor era incipiente, e Portugal de facto lançou respostas que na altura inovadoras, mas eu deixaria depois essa parte para a doutora Graça contar melhor. Do ponto de vista dos doentes, aquilo que nós sentimos é que Portugal foi perdendo elan, foi perdendo atenção a esta questão tão importante que afeta tantos portugueses, como seja a problemática da dor crónica. E que não, per si, hoje já é reconhecida como uma doença autónoma, mas que Portugal ainda não a classifica dessa forma. E, portanto, uma das mensagens que nós trazíamos hoje aqui é a urgência da adoção da classificação de doenças proposta pela OMS, é a classificação de doenças 11, e que deveria já estar codificada no nosso SNS, e, portanto, devia já estar codificada como entidade autónoma. Porque hoje, ou ainda hoje, a doença surge como uma complicação de outras patologias e não aparece como uma entidade própria. E isso faz com que as pessoas fiquem desprotegidas e, portanto, há neste momento muitas pessoas que não têm qualquer resposta exatamente porque há esta falha, que é uma falha, neste caso, de administrativa, nós diríamos, não, e que não se justifica e, portanto, deveria ser ultrapassada e, portanto, vimos pedir-vos a vossa ajuda para conseguirmos alinhar Portugal com os restantes países da Europa e do mundo. Para além disso, a problemática da dor crónica é algo também que nos preocupa do ponto de vista daquilo que são os impactos socioeconómicos que a dor tem naquilo que são as nossas envolventes de vida. Por exemplo, a dor crónica ainda hoje não é devidamente acautelada naquilo que são as relações de trabalho, ou seja, exatamente por não haver uma codificação da dor, ela não acaba por não estar protegida e o local de trabalho acaba por ser igual a todos os outros, quando na realidade ele precisa de adaptações para a pessoa com dor poder produzir e poder sentir-se perfeitamente incluída. E, portanto, esta questão da dor no contexto laboral é uma questão que a nós nos preocupa muito, porque ela acaba por afastar pessoas válidas da vida ativa, exatamente porque nós não conseguimos tipificar uma resposta, ou pelo menos utilizando as ferramentas que nós temos, não conseguimos incluir as pessoas na caixinha certa que as possa proteger, não é? E, portanto, ou fazemos aqui uma adaptação, que muitas das vezes acaba por ser uma adaptação por via de outras doenças que as pessoas têm, ou então não conseguimos dar-lhe as condições necessárias para que ela possa efetivamente trabalhar. Para além disso, nós também temos outras questões que nos preocupam, nomeadamente naquilo que tem a ver com a resposta conjunta saúde social, que não existe. Normalmente a dor acaba por ser muito mais um problema de saúde do que propriamente ter aqui um acompanhamento na área social. E, portanto, esta é claramente uma das áreas que é preciso ser trabalhada. Ou seja, uma pessoa com dor não basta só a assistência que recebe no SNS ou no Serviço Nacional de Saúde, mas também tem que ser acompanhada por aquilo que são as necessidades em termos de respostas sociais que têm. Portanto, uma visão holística ou integrada daquilo que são as necessidades que as pessoas com dor necessitam. Para além disso, nós também temos uma questão que também nos interessa fazer, que é, existe ainda muita gente que tem dor, mas que tem estigma e que não procura apoio, exatamente porque sente que se procurar apoio se vai expor e, portanto, se vai diminuir na sua persona, não é? E, portanto, nós temos que claramente que desmistificar a dor enquanto sintoma, basicamente, com que as pessoas vivem, e fazer com que a dor seja entendida como algo que faz parte da vida das pessoas e que não lhes coloca nenhum rótulo de menos cidadão, não é? Obviamente são pessoas que vão precisar de apoio, vão precisar de eventualmente de proteção, mas essa proteção tem que ser dada sem troca de um selo de inválido ou menos válido ou deficiente. Ou seja, socialmente a pessoa não pode nem deve ser diminuída por ter esta patologia. E, portanto, para a minha primeira intervenção era este o ponto que eu gostaria de colocar. Passava agora aqui à sua doutora, para que possa falar também das preocupações do lado.
Esta plataforma, a CIP Portugal, vem, como disse o Alexandre, resulta um bocadinho daquilo que se faz a nível europeu, da Pain Alliance, que é uma sociedade portanto, é formada por uma série de associações de doentes e pela uma sociedade europeia, que todos nós cabemos, países da Europa, nomeadamente a minha sociedade científica, cabe dentro dessa mesma sociedade, que é a Federação Europeia para a Dor, e este grupo de trabalho acaba por ter muita influência também junto do Parlamento Europeu, no sentido de desenvolvimento de políticas de saúde mais inclusivas, no sentido de podermos englobar a pessoa com dor. É importante nós percebermos que cerca, num estudo de 2011, cerca de 36,7% da população portuguesa reportava dor crónica. Significa que eram pessoas que sofriam vários episódios de dor durante mais que 3 meses. Num outro estudo feito pela Universidade Católica, em 2010, isto representava 2,5% do PIB. Ou seja, o peso da dor na nossa sociedade é muito importante. E a importância que nós estamos aqui a realçar e da necessidade de ter uma forma diferente de codificação resulta disso mesmo, que se nós tivermos a codificação, nós podemos saber qual é o impacto, qual é o peso e podemos desenvolver políticas que se calhar são mais assertivas relativamente a esta problemática de dor. Não nos podemos nunca esquecer que destes 2,5% do PIB temos custos diretos que caem no Serviço Nacional de Saúde e depois tem outros custos indiretos que caem nas famílias e que caem depois na sociedade portuguesa, porque temos reformas antecipadas, temos baixas prolongadas e nós temos pessoas a perder o valor social. Eu sou médica, eu faço disto o meu dia-a-dia e aquilo que eu mais sinto é que a saúde ou a falta dela é uma armadilha para a pobreza. E nós atiramos imensa gente para a pobreza, nomeadamente as pessoas que sofrem de dor crónica. Principal causa de incapacidade no mundo, a terceira principal causa de incapacidade no mundo, é a lombalgia. E, portanto, vejam o peso que isto tem e aquilo que pode ser aqui feito, reconhecendo e sabendo que, numa família, quando há um membro que perde o seu valor social, atira toda esta família para a pobreza. E nós temos este ciclo de saúde, de emprego, que é preciso ser quebrado de alguma forma, e eu acho que o ICD-11, ao catalogar a dor e uniformizar a sua classificação, que nos permite fazer uma série de trabalhos, que nos permite fazer estudos epidemiológicos e que nos permite comparar e ver para onde é que nós lançamos ou aplicamos os nossos dinheiros, que no fundo vêm dos impostos de todos nós. Portanto, temos este impacto social que é de veras importante, no emprego também. Precisamos de pensar que todas as pessoas não podem, temos que pensar que a dor surge principalmente na população mais vulnerável, surge nos desempregados, surge nas pessoas menos qualificadas e, portanto, se nós não as tiramos deste ciclo, se não as requalificamos para fazer outro tipo de emprego, se não as vamos reintegrar num outro sítio, nós não estamos a conseguir tratar a dor, porque a dor que cai no hospital não é a dor que nós vamos conseguir, nós damos uma resposta, mas a resposta tem que ser de toda a sociedade, não é? Nomeadamente, é preciso mais literacia em saúde, é necessário mais autogestão da dor, e isto faz na sociedade civil, é importante que as autarquias saibam como podem ajudar a pessoa com dor, porque eu mandar um doente fazer exercício é ótimo, mas eu não tenho onde pôr esse doente a fazer exercício. Ele precisa de ir para uma piscina e não há como pagar essa piscina. E quando nós temos estes apoios da sociedade, em que as autarquias permitem, nós estamos a conseguir reabilitar e requalificar a pessoa com dor. Ou seja, os ambientes de trabalho devem ser mais inclusivos, a digitalização é super importante, nós precisamos de digitalizar mais uma série de ferramentas que podemos ter ao nosso alcance e que elas comuniquem umas com as outras, isso poupava trabalho e poupava recursos. Temos que pensar que as pessoas que estão em locais mais afastados não têm o mesmo acesso a cuidados de saúde que têm os outros que têm nas grandes cidades e, portanto, a acessibilidade também deve aqui ser um pouco agilizada e temos que pensar como é que nós fazemos, nós não podemos oferecer tudo a todos, há quem tenha necessidades maiores, há quem tenha necessidades menores e nós temos que ir ao encontro que é preciso para cada uma das pessoas, não é? Portanto, nós no fundo temos que fazer muito medicina baseada no valor, que é aquilo que mais nos vai empoderar e utilizar bem os recursos e nomeadamente dar aquilo que cada uma das pessoas com dor no seu mundo, mas o plano individualizado para aquela pessoa depende de muitas... Diga?
E concluísse quando pudesse.
Pronto, a conclusão é que é preciso o esforço de todos. Não são só as associações de doentes, não são só as sociedades científicas. Nós precisamos de alertar toda a sociedade para esta problemática, no fundo, porque tem um grande peso nos nossos cuidados de saúde, se calhar mais do que vem logo a seguir à doença cardiovascular e, portanto, tem um grande peso na nossa sociedade.
Peço desculpa desta logística, mas também tem a ver com gravação.
Estava a tentar encontrar o relógio.
Esta sala, quando chegámos, percebemos que o relógio não estava a funcionar, mas estávamos aqui mais ou menos a controlar, não querendo menosprezar o vosso tema, que é de enorme relevância, e acho que todos nós nos identificamos de alguma forma com todas estas questões que já abordaram no início, mas passaria a palavra aos grupos parlamentares, que poderão depois complementar com mais informação para todos. Passava agora ao grupo parlamentar do PST, com a senhora deputada Andreia Bernardo. Por favor.
Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a plataforma CIP, nas pessoas do Dr. Alexandre e também da Dra. Graça Mesquita, e agradecer também a vossa presença, como também a vossa partilha tão clara e fundamental nesta reflexão do tema que hoje aqui trouxeram, que acima de tudo é dor crónica, não só no mundo, mas também acima de tudo em Portugal e nos portugueses. E quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar o trabalho desenvolvido pela CIP e pelas associações que integram, que é bastante importante o esforço que vocês fazem e que trazem esta comissão, até o documento que já partilharam connosco, que evidencia a forma científica alguns dados que é importante o Grupo Parlamentar do PSD ter também, como também a voz dos doentes, e hoje já partilharam aqui algumas dessas informações. E a dor crónica é, como sabemos, um problema de saúde pública de grande magnitude, como também já referiram, afeta mais de um terço da população adulta em portuguesa, com particular incidência, nos estudos que também tivemos a analisar, mulheres e idosos. E também tem repercussões diretas não só na saúde, mas também na economia, no emprego, na qualidade de vida dos portugueses. Estima-se que representa, e como falámos hoje já aqui bem do PIB, custos superiores a 4,5 milhões de euros, dos quais a maioria decorre de uma perda da produtividade, não só na qualidade de vida, mas também na atividade laboral, como hoje aqui abordámos. Estes números não só demonstram que estamos perante um problema não só de saúde, mas acima de tudo social e económico. São várias áreas que estão interligadas, daí que esta questão não só é uma preocupação até da Comissão da Saúde, mas também tem interligações com outras áreas da sociedade civil. E de acordo com o documento que partilharam, quero ainda sublinhar ainda o alerta que fizeram relativamente à ligação entre a dor crónica como também à saúde mental. Muitas vezes falamos agora deste assunto da saúde mental que tanto está na moda, mas é uma necessidade, ou existe uma necessidade de falarmos de uma abordagem integrada e multidisciplinar com modelos de cuidados que incluam não só apenas o tratamento de dor, mas também uma reabilitação funcional e um apoio psicológico que tantas vezes é necessário para estas pessoas. Se estas pessoas não estiverem bem, depois também não conseguem trabalhar bem e também não conseguem ter uma boa qualidade de vida no seu dia-a-dia. E permitam-me, para terminar, deixar-vos apenas três questões que serão importantes para o Grupo Parlamentar do PSD e muito concretas. Do vosso ponto de vista, quais é que seriam as medidas prioritárias e mais execuíveis, num curto prazo, que poderiam melhorar de imediato a vida destas pessoas que têm uma dor crónica? Como também, qual é que é o papel que o Parlamento, na casa onde agora se localizam, na sensibilização da dor crónica e a criação de condições políticas para que a dor crónica seja assumida como uma prioridade na saúde pública, como foi este, essencialmente, o vosso pedido? E como é que avaliam atualmente, sabem melhor do que ninguém, as atuais respostas do SNS da dor crónica? Em termos de equidade territorial, pode existir diferenças no nosso país, o acesso a consultas da dor, se é fácil ter acesso a esta consulta ou não é fácil, e também se conseguirem partilhar, se tiverem naturalmente, podem depois partilhar também a posteriori, exemplos de boas práticas, até de outros países, até com base na vossa associação, para que também nós consigamos ter alguns desses exemplos. Para terminar, agradeço uma vez mais a vossa partilha, como também a vossa presença aqui na Comissão, e dizer-vos que o PSD, este assunto merece toda a atenção do PSD, como também, naturalmente, da Comissão da Saúde. E obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, com a Sra. Deputada Cláudia Estevão.
Então, boa tarde. Boa tarde à Sra. Presidente, aos Srs. Deputados, boa tarde aos peticionários em particular, sejam bem-vindos. É uma temática de veras importante e que a mim me toca enquanto profissional de saúde e enquanto pessoa. E compreendo que a dor, neste momento, a dor crónica ainda é incompreendida, nomeadamente dentro das portas das unidades de saúde, porque a dor não se vê na realidade e ainda custa perceber que a dor é aquilo que o doente diz que tem. Isso é uma mensagem que passa com alguma dificuldade ainda, lamentavelmente. Relevar aqui alguns dados que vocês disseram, não é? Que são de facto preocupantes. Portanto, a dor crónica como um problema de saúde pública e um problema com proporções relevantes em Portugal, afetando mais de 36% dos adultos portugueses, sobretudo mulheres, idosos, reformados e desempregados. Portanto, como disseram, vai atingir sobretudo pessoas já de si bastante vulneráveis. Portanto, isto vem aqui acentuar uma problemática social gigantesca, portanto, e que é responsável por incapacidade, sofrimento, exclusão social e também com um forte impacto económico. A evidência tem apontado isso, vocês também referiram isso, portanto, um impacto económico que em 2010 ultrapassou os 4,5 mil milhões de euros. À época, como referiram, 2,5% do PIB, e que neste momento se calcula que continua a consumir cerca de 2% do PIB. Portanto, num país com as nossas dificuldades, nomeadamente em recursos de saúde, não resolver da melhor forma ou não usar a melhor evidência no controlo destas situações de saúde, é de facto um desperdício enorme, e o país não tem recursos para desperdiçar, porque qualquer recurso em saúde desperdiçado é algo que não chega a quem mais precisa. Isto é inaceitável, não é? Portanto, o meu ponto também aqui, quando analisei um pouco como é que estamos em Portugal, centrei-me um pouco no... Isto tem sido um pouco algo que tem sido desprezado, e eu lamento desde já, agora na condição de deputada, que de facto este problema não tenha tido mais olhos sobre ele. Portanto, temos um Plano Nacional de Luta contra a Dor que data de 2008, portanto, a evidência todos os dias tem milhares de artigos a surgir, novas descobertas, e, portanto, 2008 parece que é do século passado. Isso é inaceitável. Temos algumas normas da DGS 2017, mas face ao que nós sabemos que é a geração de nova evidência, portanto, está completamente obsoleto. Portanto, estamos a viver em 2025, mas com uma documentação que quase que poderíamos dizer, face à grande produção científica, que data quase do século passado. Portanto, e isso não é aceitável. A Organização Mundial de Saúde já integrou a dor crónica no ICD-11, portanto, como uma entidade clínica autónoma, permitindo uniformizar diagnósticos e monitorizar políticas. Como também referiu, a digitalização é importante porque abre aqui portas a registros eletrónicos com dados reportados pelos doentes, PROMs, que permitem, portanto, personalizar as terapêuticas em função da pessoa que temos na nossa frente, portanto, a medicina personalizada ao serviço das pessoas. Mas em Portugal, lamentavelmente, isto não está no terreno e os doentes continuam invisíveis, ou as queixas destes doentes continuam a ser invisíveis, muitas vezes escondidas, porque como são incompreendidos e muitas vezes até põem em causa a dor que aquela pessoa diz que sente, não é? Quase que tentam se esconder da melhor forma. A própria família às vezes tem dificuldade em compreender. Portanto, isto para o Chega tem que ter respostas concretas e imediatas. Portanto, é preciso atualizar o Programa Nacional contra a Dor, conforme a ICD-11 e conforme as melhores práticas internacionais. É importante a criação de equipas multidisciplinares, que já existem, mas que são insuficientes e não conseguem de todo chegar a todos os que precisam. A integração da dor crónica na saúde mental, sim, quando uma pessoa tem dor crónica, toda a pessoa é afetada, bem como o núcleo familiar, nomeadamente em termos de saúde mental. E é preciso uma avaliação independente do que é feito em Portugal e sobre aquilo que se deve fazer. Portanto, eu quero colocar duas questões. A primeira é, tendo em conta que o Plano Nacional de Saúde está desatualizado, que prioridades consideram essenciais integrar um novo plano nacional? Deve-se investir, sobretudo, em formação dos profissionais, em equipas multidisciplinares ou, eventualmente, ao acesso a terapêuticas inovadoras? A segunda questão, portanto, nós sabemos que a dor crónica tem um peso económico enorme, Na vossa perspectiva, qual seria a medida com maior retorno imediato para o país? O diagnóstico precoce, a redução dos tempos de espera para consulta da dor ou a articulação mais eficaz entre os vários níveis de cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários e os hospitalares? Portanto, o Chega defende que nós temos que ter um SNS transparente, moderno e eficaz que, de facto, vá ao encontro das necessidades das pessoas. Isso implica que a dor crónica não pode continuar a ser ignorada. Muito obrigada por terem vindo e por terem trazido este tema tão importante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao grupo do Partido Socialista com a Sra. Deputada Sofia Andrade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. Deputadas e cumprimentar naturalmente a CIP Portugal com os seus representantes, a Dra. Graça Mesquita, a Dra. Alexandre Silva. Agradecer por virem a esta comissão apresentarem um trabalho tão importante e tão valioso que fazem, numa temática que, enfim, muitas vezes passa por despercebida e parece que é menos cuidada e que é olhada de uma forma menos atenciosa, digamos assim. Dizíamos há bocado que Portugal foi pioneiro nesta matéria, mas que, entretanto, o trabalho que tem vindo a ser feito meio que se foi perdendo ou foi ficando fragmentado, não diria perder, mas foi ficando fragmentado e, portanto, sentimos esta necessidade de conjugar todos os esforços nesta matéria. A dor crónica, já aqui falamos e saberão certamente melhor do que eu, é um problema que impacta de uma forma absolutamente decisiva a vida das pessoas, quer seja a sua qualidade de vida no seu seio familiar, no seu seio pessoal, mas também no ambiente profissional. E desde logo há aqui uma dificuldade que também nos foi apresentada na reflexão que nos entregaram, que passa pelo diagnóstico, que tantas vezes é difícil de conseguirmos concretizar este diagnóstico. Mas para além deste diagnóstico há aqui um domínio que, apesar de já ter sido mencionado, acho que é muito interessante e convém voltar a referir, que esta relação entre a dor crónica e a área da saúde mental. E, de resto, a área da saúde mental, que é também uma área que durante muito tempo sofreu aqui algum estigma e que nos últimos anos tem sido olhada de uma nova forma. Aliás, temos uma nova lei da saúde mental que permite dar mais dignidade e melhor apoio a quem de cuidados precisa. E porque nós sabemos que associada à dor crónica, não é? Temos quadros clínicos de ansiedade e de depressão e que estes domínios precisam de ser também trabalhados. E, desde logo, uma das medidas que já vinha de trás sendo implementada e que este governo, enfim, prevê dar continuidade, é a inclusão de psicólogos nos cuidados de saúde primária. Ou seja, tem sido feito este esforço de aumentar o número de profissionais para que haja aqui uma resposta de primeira linha e pergunto-lhes também, apesar destas disparidades de território, se efetivamente estas equipas multidisciplinares representam um ganho efetivo para quem de cuidados precisa. Depois mencionam também muitas vezes na reflexão que nos entregaram as questões da digitalização. Nós sabemos que a digitalização é absolutamente fundamental nos dias em que vivemos e é determinante, aliás, para a inovação e a investigação clínica, mas perceber também de que forma é que esta digitalização pode ser um ganho e pode trazer ferramentas que se revertam em ganhos para a saúde das pessoas que padecem da dor crónica. E depois falamos também que a dor crónica, já nos aqui disseram, e temos plena consciência disso, que tem vários efeitos, nomeadamente a nível económico, até porque quem dela padece tem perda de produtividade, temos muitas situações de reformas antecipadas, perdas de dias de trabalho. Olha, e neste domínio parece que há aqui quase que uma ausência de uma rota estruturada que precisamos conjugar e, aliás, o relatório que nos apresentaram também apresenta bem esta realidade. Esta questão é tão mais importante numa altura em que estas questões da lei laboral estão a ser novamente trabalhadas e estão a ser novamente discutidas e temos a agenda do trabalho digno novamente em cima da mesa e, portanto, perguntava de uma forma geral que contributos é que consideram importantes que pudessem ser incluídos nesta agenda do trabalho digno, ainda que o Partido Socialista tenha uma visão bastante diferente do governo nesta matéria, defendemos, contrariamente àquilo que se prepara para acontecer, defendemos que devem haver mais direitos cada vez mais nos trabalhadores e não nos patrões, e portanto todas estas questões irão impactar certamente a forma como estas pessoas se inserem no mercado de trabalho. Depois dizer também que nós sabemos que a CIP está a preparar um inquérito de base populacional que está a ser feito para que possamos ter um diagnóstico daquela que é a realidade do nosso país, e perguntava-lhe em que ponto de situação está este diagnóstico. Na vossa intervenção, falaram de uma questão também muito importante que se prende com a literacia da saúde, que julgo que é demasiado importante. Pergunto de que forma é que estão a desenvolver este trabalho, se com campanhas de publicidade, com programas educativos, se existe algum tipo de articulação com as autarquias, porque as autarquias acho que aqui representam mesmo um fator muito importante. Eu posso dar o meu exemplo, sou de Santo Tirso, e nós no meu município temos um plano municipal de saúde que atende à nossa realidade local, e depois temos um conjunto de respostas para disponibilizar à população com base no diagnóstico que fizemos. E certamente esta articulação com os municípios para este tipo de questões seria também muito importante. E quando falamos em literacia, não só para que as pessoas percebam de que forma é que se devem comportar ou pedir ajuda ou se posicionar no meio desta problemática que é a dor crónica, temos o reverso, que é também um problema, poderá ser um problema, que é ao nível da prescrição, de uma prescrição segura, tentando aqui equilibrar aquilo que é o alívio da dor com o risco da dependência. E, portanto, que trabalho tem sido feito, que diagnóstico é que nos podem fazer a este respeito, com esta falta de literacia, se consideram que há aqui um risco acrescido de dependência à luz dos dados que temos atualmente. Reitero os meus cumprimentos e continuação de um excelente trabalho que estão a desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato aos representantes do CIP para responderem a algumas questões.
Eu vou começar e terminar logo, porque há uma parte muito importante que a doutora Graça, com certeza, vos irá transmitir, que é a parte do mundo real, portanto, do mundo do dia-a-dia, daquilo que os profissionais sentem naquilo que é o dia-a-dia do relato das pessoas com dor e do tratamento das pessoas com dor. Eu vou-me centrar nas questões da literacia e vou-me também centrar nas questões do trabalho digno, que foi um dos temas que aqui foi referido e que me parece são fundamentais. Primeiro aspecto, a questão da literacia em saúde. Literacia em saúde é algo que nós estamos neste momento a começar a ganhar momentum. O que acontece é que as associações não têm quaisquer recursos, a não ser os seus recursos endógenos, para fazer este esforço. E, portanto, nós precisamos de que haja uma linha de financiamento que possa ajudar as associações, de facto, a ir para o terreno e a criar condições para que a literacia em saúde seja algo claro e disponível naquilo que são as nossas na nossa perspectiva. Isto porquê? Porque até agora a literacia em saúde tem sido muito retórica, tem enchido páginas de jornal e páginas de noticiário, mas na prática as pessoas continuam a ir ao Dr. Google à procura de respostas, e muitas das vezes as respostas que aparecem são respostas que enviesam completamente o entendimento das pessoas e criam convicções às vezes perigosas para a sua própria saúde. E portanto nós temos mesmo uma parte significativa dos casos que chegam às associações é desmistificar aquilo que as pessoas trazem como convicção absoluta que trouxeram da internet. E eu diria que no dia-a-dia dos médicos acontece exatamente a mesma coisa, que é explicar às pessoas, não, isso não é exatamente assim como você está a ler, isso, na realidade as evidências científicas não são essas. Portanto, literacia em saúde é claramente algo que tem que ser trabalhado, deve ser olhado pelo Parlamento como uma necessidade de financiamento do próximo Orçamento de Estado, deve haver claramente investimento público nesta área e devem prever que os agentes que estão no terreno, as associações, as entidades, as câmaras, etc., se possam envolver neste esforço que deve ser nacional. A outra questão aqui do trabalho. Aquilo que nos parece é que a lei do trabalho tem que permitir que todos trabalhem. Ou seja, o princípio do design universal deve também entrar no tecido da legislação laboral. Ou seja, não podemos de maneira nenhuma criar constrangimentos que afastem as pessoas do trabalho. Por exemplo, uma pessoa com dor crónica necessariamente não pode ser sujeita a 35 horas de trabalho semanal ou 40 horas de trabalho semanal todas as semanas, porque isso não é possível. Porque há de haver alturas em que está em crise e, portanto, nessas alturas não é possível. E esta flexibilidade não existe. E ela deveria passar a existir. E é relativamente simples fazer isso. Há países onde isso é feito. Por exemplo, na Dinamarca, eles têm o sistema da flexi-segurança, em que garantem que as pessoas têm o seu salário normal e adaptam o trabalho, a quantidade de trabalho, àquilo que é a capacidade da pessoa. Portanto, para nós, é claramente uma mais-valia se nós conseguirmos criar regras de trabalho que permitam acomodar todos e que não deixem ninguém de fora, porque nós não precisamos deixar portugueses de fora do mercado de trabalho. Até porque o trabalho, e é bom também que vos diga isso, é reconhecido como uma terapia para as pessoas que têm deficiências na saúde do cérebro, seja ela na área neurológica, seja ela na área psiquiátrica. Trabalhar faz bem, ajuda. Há aqui também uma outra área que foi levantada aqui pela doutora, que é a área da prescrição social. Claramente a prescrição social aqui é uma das áreas em que ela se aplica. Criar condições para as pessoas poderem fazer atividades aquáticas porque são terapêuticas tem que existir. E nós temos que criar condições para que elas possam fazer, independentemente dos seus recursos financeiros ou não, porque é terapêutico para elas. E passava à doutora Graça.
Eu não estou muito habituada a estas coisas e estas perguntas todas assim tão dispersas. Eu, se calhar, eu ia começar a colocá-las um bocado no mesmo saco, porque há aqui muita coisa que se cruza. Por exemplo, dor e saúde mental. Dor e saúde mental, em termos fisiopatológicos, a dor e a doença mental correm, têm a mesma fisiopatologia. E nós nunca sabemos quem surge muitas vezes primeiro. Sabemos que as pessoas com doença mental têm mais dor crónica, as pessoas com dor crónica têm mais doença mental. E este plano que há para a doença mental é fundamental que a dor se cole um bocadinho aqui ao programa da doença mental. Temos tido abertura da Direção-Geral de Saúde para reabilitar o Plano Nacional de Luta contra a Dor, cujo último, eu se não estou em erro, é de 2013, tem tido algumas atualizações em termos de normas de orientação clínica, normas de orientação técnica. Estamos um bocadinho perdidos, temos ficado para trás, não porque não tenham sido elaboradas algumas, mas porque não foram publicadas. E, portanto, também é nosso interesse a fazer isso, nomeadamente relativamente à prescrição dos opioides. Quando falou de prescrição de opioides e a dependência, penso eu, nós atualmente temos um problema que não é só com os opioides, nós temos os canabinoides e nós temos os gabapentinoides. Portanto, nós temos tudo o que possa dar dependência, é terapêutica da dor. E é muito mais fácil para um médico, em qualquer nível de cuidados que esteja, querem cuidados de saúde primários, querem cuidados de saúde hospitalares, prescrever medicação do que prescrever medidas não farmacológicas. Isto é uma coisa que nós temos que ter um bocadinho a noção. Eu prescrever exercício físico é difícil, porque é preciso que as pessoas tenham capacidade económica para o fazer. Eu prescrever uma boa fisioterapia é difícil, porque eu estou novamente a pedir que as pessoas tenham capacidade económica para o fazer. E, portanto, prescrever fármacos é muito mais fácil do que prescrever as medidas não farmacológicas, que são as terapêuticas de primeira linha. Portanto, nós saltamos logo o primeiro patamar e vamos para aquilo que é fácil. Nós estamos numa fase em que falamos de tratamento da dor e eu acho que nós estamos um bocadinho atrasados, nós devíamos falar em prevenção. E a prevenção da dor deve começar muito cedo e começa com literacia em saúde e começa nos cuidados de saúde primários. Nós temos que lutar contra o sedentarismo, nós temos que lutar contra uma série de doenças inflamatórias, pró-inflamatórias, que isso tem impacto na doença, e tudo isto consegue-se com literacia em saúde. E ao termos literacia em saúde, nós conseguimos fazer a autogestão da dor. A autogestão da dor é o principal nível de tratamento da dor. Ou seja, nós, para tratar a dor e para ajudar as pessoas com dor, nós não precisamos de ter muitas unidades multidisciplinares de dor. Nós precisamos, mas nós precisamos da base, que é onde eles ficam quase todos. É na autogestão e depois nos cuidados de saúde primária. Ou seja, quando me perguntaram o que é mais premente para mim, é formação. Formação das pessoas, da sociedade, e formação dos profissionais. Se nós olharmos para as faculdades, o ensino da dor está fragmentado, são cadeiras opcionais, dadas em várias... Eu sei que isto entra com o Ministério da Educação, não tem a ver aqui com o Departamento da Saúde, mas é também uma luta que nós temos junto das faculdades, que é a formação dos profissionais de saúde. E isto é muito importante porque a maioria das situações, grande parte das situações, porque isto verifica-se em todos os países da Europa, ficam nos cuidados de saúde primários. Portanto, nós temos que melhorar a formação. Literacia e formação. A seguir, nós precisamos de equipas multidisciplinares, precisamos, porque se nós dizemos que um doente com dor é um doente que vai necessitar de exercício físico, vai necessitar de fisioterapia, vai necessitar de apoio psicológico, psicoterapia, nós estamos aqui a falar da importância das equipas multidisciplinares, não só a nível dos cuidados hospitalares, mas também das equipas de saúde nos cuidados de saúde primários. E eu aqui acho que nesta literacia para a saúde, falo dos enfermeiros, que são profissionais excepcionais, com formação, que podem ajudar na formação dos utentes e acabar por ajudar muito na autogestão da dor. As equipas multidisciplinares são fundamentais, principalmente quando nós estamos a falar de estruturas mais diferenciadas. Quando estamos a falar, nós agora somos todos OLS, mas, na realidade, nós temos os hospitais distritais e depois temos os hospitais universitários. Nos hospitais universitários, nós temos uma gama de patologia e de especialidades completamente diferente do que se tem nos hospitais distritais. E, por isso, também cai nos hospitais universitários um tipo de patologia e umas necessidades que são um pouco diferentes daquelas que caem nos hospitais distritais. E daí, se nós tivéssemos a classificação da dor, nós poderíamos ver qual era a distribuição, poderíamos ver onde é que calha mais um determinado tipo de patologia e como é que nós vamos alocar cuidados de saúde para aquela patologia que é mais prevalente naquele sítio. Não sei se eu me estou a conseguir aqui explicar. Portanto, está claro que acho que precisamos de mais unidades de dor. Nós tivemos uma coisa super importante, que foi uma norma da DGS de 2013, que considerou que eram obrigatórias unidades de dor aguda em todos os hospitais, e o facto de existir essa norma garante a existência das unidades de dor aguda. Vão-me dizer que funcionam melhor ou funcionam pior, é o quê? Mas existe. E, portanto, o facto de existir já permite fazer pressão para que é preciso continuar a existir. E a dor necessita dessa mesma norma, precisa desta norma, de uma norma de DGS que diga que as equipas multidisciplinares, multiprofissionais, a funcionar de uma forma interdisciplinar, são fundamentais em todas as unidades hospitalares. Isso é um garante de acesso, portanto, os doentes terem uma equidade de acesso, quer estejam em Bragança, quer estejam em Lisboa. A rede de referenciação é outra coisa que eu considero importante. Lá está, porque nem todas as unidades precisam de ter os mesmos meios. Se eu estou num hospital universitário onde eu tenho neurocirurgia, eu posso oferecer um determinado tipo de terapêuticas, em que um hospital distrital que não tem neurocirurgia não vai oferecer esse mesmo tipo de terapêuticas. Portanto, aqui há uma necessidade de haver uma rede de referenciação e uma estratificação de cuidados. O que é que nós precisamos para que isso aconteça? Nós precisamos da classificação das unidades de dor. Nós não temos uma classificação das unidades de dor. Cada um autodetermina-se aquilo que quer ser. E, portanto, essas características das várias unidades de dor e aquilo que devem ter também é importante. Eu não sei se toquei em todos os pontos. Para mim é importante a multidisciplinaridade, o funcionamento interdisciplinar, a formação de profissionais de saúde. Acho que é muito importante nós pensarmos em... reabilitar a pessoa... Os doentes vão a uma junta médica na tentativa de terem uma reforma precoce. E eles não têm ideia do que é que isto vai significar reformarem-se aos 40 anos, quando vão viver até aos 80. E, portanto, nós termos aqui a possibilidade de um doente que não tem capacidade de fazer um determinado trabalho ser requalificado, ou seja, acho que aqui era importante o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as políticas sociais, aqui os assistentes sociais estarem mais envolvidos no tratamento destes doentes. Eu não sei se consegui aqui tocar nos pontos que me foram pedindo. Medidas mais prementes. Eu acho que, se calhar, nós precisamos de começar pela base. Aumentar a literacia, aumentar a formação. E depois garantir que todos vão ter unidades que não têm que ter todos o mesmo nível, que não têm que ter todas as mesmas características, mas que se possam articular entre elas, de forma que haja um percurso assistencial integrado do doente com dor entre as várias unidades hospitalares, não é? Eu acho que isto são tudo coisas que se podem pensar, não só a nível aqui do Parlamento, com algumas políticas orientadas neste sentido, mas também da Direção-Geral de Saúde, que pode determinar, no fundo está sobre a vossa alçada, aquilo que fazer, e eu acho que isto são a rede de referenciação, caracterização das unidades de dor, garantirmos mais formação, no fundo nós estamos a garantir melhores cuidados prestados.
Muito obrigada. Pedi para desligar o microfone. Peço desculpa desta logística. Agradecer a vossa intervenção, os vossos esclarecimentos. Dizer também que isto não é apenas aqui uma hora que vai limitar aquilo que podemos trabalhar sobre o assunto. Portanto, solicitava, se acharem útil, enviarem mais informações para a Comissão de Saúde, que possa ser pertinente para os senhores deputados avaliarem melhor esta matéria, sugeria essa opção. E, por isso, agradecer mais uma vez, agradecer aos senhores deputados, agradecer à doutora Graça Mesquita e ao doutor Alexandre Silva pela vossa presença, e dou por terminada a sessão.